Olá, galera. Começando mais um Telecast, dessa vez para falar do confronto entre Náutico e ABC. Náutico foi derrotado por 2-1 pelo Lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro em sua 31ª rodada, jogo disputado lá no Lacerdão. E apesar de não estar matematicamente rebaixado, como meu querido amigo João Grilo, que está aqui comigo nesse programa, destacou, está moralmente rebaixado. E como Cássio Zirpoli, mais Cássio Zirpoli, que também está com a gente aqui nesse programa, também falou antes de a gente começar a gravar, é a derrota de time rebaixado. Então a gente vai fazer esse programa, vai analisar o impacto dessa derrota, né? Tá, vamos tentar descobrir se de fato foi um nocaute nas pretensões do Náutico de seguir vivo nessa luta contra o rebaixamento. Então vou começar esse programa ouvindo o maestro Cássio Zirpoli. Maestro, o que é que a gente pode destacar dessa partida em si? Se é que você acha que a gente deve começar essa análise pela partida em si, ou se o que ela representa torna o outro assunto mais urgente, Maestro?
Fala, Celso. Fala, João. Veja, essa partida me lembrou muito, até parece até que foi ontem, né? Mas já sou puxando pela memória que já são quase 20 anos, mas eu estava no estádio, Náutico 1, Remo 2, foi o jogo que moralmente derrubou o Náutico para a terceira divisão. Aquela partida, o Náutico, ele não foi rebaixado matematicamente foi no último jogo, se eu não me engano, contra a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. Mas esse jogo contra o Remo, e curiosamente o placar foi 2-1, com o Remo fazendo gol no finzinho, mas nos descontos, né? Esse contra o ABC foi aos 38 do segundo tempo, mas era a mesma coisa. Era o jogo 1-1 e o Náutico precisando da vitória, tendo que se arriscar, tendo que se expor, não aproveitando as oportunidades. Se eu não me engano, o Robigol meteu uma bola no travessão ainda. Isso aí, essa parte eu já estou meio nebulosa, não tenho certeza se foi exatamente isso não. O jogo
foi
eu tenho
isso
certeza
mesmo, que
eu tava
foi lá. Isso mesmo. Foi isso mesmo, eu tava
o Robigol
lá
meteu uma cabeçada no travessão, né? Pronto. E o Remo no contra-ataque.
Exatamente isso.
Faz um gol no fim. Teve a bola no travessão, curiosamente, lá em Lacerdão, com um chute, uma jogada individual boa de Bruno Mota, que para mim foi um cara que destoou positivamente do Náutico, porque a derrota, assim como essa lá de 98, tô lembrando porque também foi o que caiu para a terceira divisão, o Náutico jogou uma vez em 99 e agora está encaminhadíssimo para jogar mais uma vez em 2018. Mas nessa partida contra a ABC, que era uma partida chave nessa situação, que continuaria difícil, mesmo que o Náutico tivesse vencido, mas pelo menos a esperança continuaria. Nessa de hoje, é aquela que a esperança meio que você... É difícil não largar. Mas sobre a partida, o Náutico, ele não chegou, na minha opinião, ele não chegou perto de ser um time que tinha condições, que ia se impor diante do ABC. Durante o jogo inteiro, o Náutico ficou superior ao ABC, uma fração muito pequena da partida. Eu já estava falando até uma parte do que eu escrevi no post. O primeiro tempo do Náutico foi ruim. Levar um gol com 22 minutos, obviamente, só piorou. Essa afobação fez com que os jogadores do Náutico, um excesso de todo mundo querendo resolver sozinho, individualismo, acho que a partida de Rafinha... Era melhor dar uma bola só pro cara, para ele jogar sozinho na partida. Foi impressionante como estava difícil procurar uma tabela de ter um mínimo de calma, de pensar uma jogada diferente, não ser todas as bolas querendo driblar para ver se resolver sozinho. E aí, por isso que eu falei que positivamente que ele estourou foi Bruno Mota, porque ele tentou ser um cara para fazer isso diferente. Tanto que ele começou mais na frente, mas ainda no primeiro tempo ele começou a recuar um pouco para tentar pegar a bola. Pensar 2 segundos com a bola, que é uma coisa que o Náutico não estava fazendo. E depois que tomou o gol, é como se um gol do Náutico fosse valer 2, foi uma pressa incrível. A vaia foi bem merecida, o estádio vazio, mas foi para o intervalo sob vaia. E contou, de certa forma, com a sorte, porque empatou sem nem mudar o jogo. Assim, começou o segundo tempo, uma bola na área, acho que 1 minuto ainda. E teve um pênalti, e o Náutico empatou com o William cobrando bem. E a fração mínima que o Náutico jogou, que teve um pouco de lucidez, foi justamente a partir desse empate. Eu acho que foi de 10 a 12 minutos, não foi muito mais do que isso não. Que foi no período, acho que teve a bola no travessão, teve a defesa de Edson, o goleiro do ABC, teve mais uma chance criada de cruzamento. E depois desse abafa, mas um abafa organizado, não o abafa de afobação que o Náutico estava tendo no início da partida, o jogo esfriou. E aí foi pior, porque quando era que o jogo esfriou, o Náutico começou a fazer a partida ficou muito nivelada por baixo e o Náutico não conseguiu se encontrar mais. E aí é óbvio que o Roberto Fernandes precisava fazer algo. Não havia conta que desse o empate como interessante nesse jogo de Caruaru. Não tinha. Na verdade, nem só as vitórias seriam suficientes, porque o Náutico teria que ganhar. Faltavam 8 jogos, né? O Náutico teria que ganhar 4 e ainda buscar alguma coisa fora de casa. Então aquele empate ele teve que se arriscar. Mas aí, para isso, precisava que o sistema defensivo exposto tivesse uma atenção máxima. E aí não aconteceu. A Miranda falhou, segue um contra-ataque do ABC e Lucas Coelho teve uma felicidade muito grande na finalização, foi um chute bonito, fez 2-1 e aí acabou o jogo, com invasão, como ano passado, os caras. Aí, mesmo, torcedor babaca, né? Já invadindo, prejudicando o clube como prejudicou ano passado. E o Náutico acabou tendo a derrota que quebra a campanha, mas que não, você não tem como lamentar pelo menos eu acho que não tem muito como lamentar, porque ele jogou mal. O Náutico não fez uma partida que desse o torcedor essa sensação de porra, o que é que faltou? Não, tirando a bola, o chute de Bruno Mota, naquele intervalo mínimo, foi uma partida onde faltou muito para o time, que teve a volta de vários jogadores em relação ao time completamente esfacelado lá em Alagoas.
João, o que é que deu errado lá em Caruaru?
Eu concordo com a visão de Cássio, o Náutico fez uma partida muito ruim, de fato, contra o Lanterna do campeonato, o ABC que tinha praticamente todos os números negativos da competição, a única coisa que o ABC não tem de pior é o pior ataque, né? A pior defesa. Tem o Londrina e o Figueirense tomaram mais gol do que o ABC. O resto, o ABC é pior em tudo. E mesmo esse ABC muito fraco, e se mostrou muito fraco nessa partida, porque o ABC foi melhor do que o Náutico. O Náutico fez uma partida muito ruim, mas não porque o ABC se impôs ou fez uma partida surpreendente. Não, o ABC fez uma partida ruim, mas o Náutico conseguiu ser pior. E o primeiro tempo do Náutico foi assim. Foi lastimável pela necessidade da vitória pela fragilidade do adversário. E foi muito fraco, porque eu acho que nesse jogo especificamente, o Roberto Fernandes foi muito infeliz. Ele foi infeliz na montagem do time, principalmente na defesa, porque, como o Cássio lembrou aí, o Náutico teve vários jogadores que não jogaram contra o CRB à disposição, né? O Náutico teve Breno Calixto, Ávila, William, então vários jogadores que jogaram hoje, não jogaram contra o CRB, e o Roberto Fernandes teve esse leque de opções. Só que aí, ele, pra mim, um erro dele foi ele, por exemplo, ele mudou completamente a defesa. Tudo bem que na lateral direita ele foi obrigado, porque o Suérton tá machucado, machucou o joelho, e aí ele teve que colocar o David. Mas no mais, ele colocou o Ávila, que tava sem ritmo de jogo, e o Ávila não por acaso foi uma avenida no primeiro tempo, o ABC só atacava pelo lado esquerdo, o gol do ABC surgiu de tanto insistir pelo lado esquerdo nas costas de Ávila. Assim, Ávila fez uma partida horrorosa, porque ele deu todo o campo pro time do ABC, e Breno Calixto também foi um outro erro, porque Breno Calixto estava 3 semanas sem jogar, o Breno tinha se machucado no primeiro jogo do Náutico em Caruaru, que foi contra o Inter, de lá pra cá ele ficou parado, e aí ele tinha o Felipe Gabriel, que era um zagueiro da base, que nessa Série B mostrou uma regularidade boa e não jogou contra o CRB só porque estava suspenso, e ele tinha um zagueiro em ritmo de jogo para fazer a dupla com o Ágila e um zagueiro completamente fora de ritmo de jogo, que era o Breno, e ele optou pelo Breno. E o Breno, e não por acaso, tanto o Ágila no primeiro tempo quanto o Breno no jogo inteiro foram alguns dos piores jogadores do Náutico, foi um dos piores, está no grupo dos piores. É uma partida muito fraca do Breno Calixto, totalmente sem ritmo de jogo. E isso tem muita culpa do treinador. Outro erro de Roberto Fernandes no primeiro tempo foi a questão da. Ele colocou o Bruno Mota com o Giovani e o William na frente. E com isso, o Náutico perdeu em velocidade de ataque. O Náutico não teve velocidade ofensiva. O Náutico foi um time que criou muito pouco porque não tinha saída de jogo. Era muito lenta essa saída de jogo. E o Náutico não fez nada de criação no primeiro tempo. No segundo tempo, ele colocou o Dico. No, no, Ele depois me explicou que o Dico não estava 100% para jogar e ele optou por ter o Dico no banco de reservas. Ele colocou o Dico no segundo tempo. O Náutico melhorou com o Dico. O Dico melhorou o esquema ofensivo do Náutico. Não por acaso, porque o Náutico ganhou essa velocidade. Chegou a empatar com o gol de William, mas tava essa fração de que Cássio citou aí foi realmente melhor do que o ABC. E ficou muito claro que o Náutico só não virou porque o ABC realmente é muito fraco, e o Náutico não só não virou, porque o Náutico estava tomando as decisões erradas na conclusão das jogadas. Ou era um passe errado, ou era uma finalização errada. Então, esse último trecho de ataque, o Náutico estava falhando. E aí, depois, o Náutico teve o Giovani, saiu lesionado, entrou o Leilson no lugar dele, e aí o Náutico se perdeu de novo, porque o Náutico passou a ser um time sem criatividade, sem cérebro, e muito mais no impulso, como o Cássio falou também. Que era cada um querendo resolver por si, porque não tinha ninguém que pensasse o jogo depois que o Giovani saiu. E aí o Náutico, com castigo, tomou o segundo gol numa saída errada do Diogo Miranda. Uma derrota, talvez o resultado mais justo seria o empate, que também mataria, seria muito ruim pro Náutico. Mas essa derrota aí, do jeito que foi, pro Lanterna, e de um time jogando muito mal, para mim, é como eu falei antes do Ai, tô falando agora, é a derrota que rebaixa moralmente o Náutico. Assim. O Náutico só não está rebaixado matematicamente, mas isso vai ser uma... Mas moralmente não tem ninguém que acredite mais no Náutico. Eu acho que nem os jogadores acreditam mais. Esse discurso que acredita, que não joga na toalha, é muito... O Breno Calixto já tá esse discurso dele, que ele vai depois do jogo, fala muito palavrão e que não cai, que não sei o quê. Esse discurso inflamado dele já não cola mais. Eu acho que, se você olhar hoje friamente, se tiver só os jogadores assim, ó, piscar, só pra gente aqui, ninguém falar pra ninguém não, ele tá rebaixado, né? Não acredita mais não. Acho que nem os jogadores acreditam mais, porque o buraco ficou muito, muito fundo.
Ô, João, mas da maneira como você falou, também não dá pra gente colocar a culpa desse insucesso na conta também de Roberto Fernandes, não, né?
Eu acho que esse jogo específico dá. Eu acho que ele
não, esse jogo mal. Sim. Mas, acima de tudo, o Roberto Fernandes ele conseguiu trazer o Náutico até aqui. Trazer o Náutico vivo
sim,
até aqui.
Sim, sim. Não, a crítica que eu estou fazendo em cima do Roberto é especificamente nesse jogo contra o ABC. Não é... O Roberto,
eu até imaginei isso, mas só para ratificar, de fato.
Não, a campanha dele, o aproveitamento só de Roberto Fernandes, não é aproveitamento de Z4, não. Seria um aproveitamento ali, 13º, enfim, o Náutico... Não estaria nessa situação afundado, não. Mas, nesse jogo específico, eu acho que o Roberto teve muita culpa no cartório, sim.
Maestro, e de outras atuações, o que é que você destacaria desse jogo especificamente? O que é que você acha que não funcionou lá no Lacerdão?
João falou que o Náutico perdeu um pouco da coordenação com o Giovani, só que eu acho que o Giovani teve uma atuação bem mediana. Eu até esperava um pouco mais dele nessa partida. Ávila muito mal. Aislan, que a gente até tem elogiado no telecast passado, mas que ele vem melhorando, já foi um zagueiro muito criticado já, mas acho que espanou demais a bola, não tinha. Eu senti o time muito nervoso. Eu achei o time muito nervoso, muito pilhado. Mas isso no mau sentido, de que não era aquilo para você ter uma intensidade de jogo. E sim, de como se fosse um tudo ou nada. Ou seja, o time até de certa forma, pela pré-eleição, deve ter entendido que era uma final, mas não conseguiu traduzir isso no que a partida pedia, que era um mínimo de calma diante de um time ainda mais desesperado que o Náutico, o ABC. É um time em crise financeira também, tão grande ou pior do que a do Náutico, com um rebaixamento... praticamente consumado do ABC. O ABC venceu o Náutico, ainda está 2 pontos do Náutico, e o Náutico não teve essa calma, uma calma que o ABC teve. Curiosamente, ele está dando aquela visita da saúde, né, que ele fez 7 pontos dos últimos 9, o ABC. Mas, assim, nesse momento, e no final da história, essa rodada acabou sendo tão ruim, que ela poderia ter sido muito trágica, porque até os 49 do segundo tempo, do último jogo da sexta-feira, que foi... Ceará e Figueirense, estava 2-1 para o Figueirense. Até o Aipio do Ceará cobrou uma falta e empatou o jogo. Até ali, o Figueirense estava indo 38 pontos. Ele estava empatando com o CRB, Guarani, Paysandu, Brasil de Pelotas e Goiás. Todo mundo com 38 pontos. E o 17º com 35. E o Náutico, ou seja, o Náutico estava ficando a 11. 11 do 16º. Nesse momento ele está a 9. Ele vai secar o Luverdense, né? Mas ainda assim é muita coisa para tirar. E isso até já valendo até... Isso aqui é o Tele do Náutico, mas vale a mesma coisa para o Santa. Se o Santa do Brasil de Pelotas, vai, os dois vão afundar de uma forma que pode, a gente pode ver dentro de alguns dias como vai chegar um clássico das emoções bizarro.
Outra coisa que eu estava querendo saber de você, Cássio, como é que você analisa essa excursão do Náutico por Caruaru, né? Esses mandos de campo do Náutico lá em Caruaru, esses 4 jogos... Dentro de todo o cenário criado para o Náutico mandar os jogos em Caruaru?
Bem, o primeiro jogo, a renda foi... Bateu todas as rendas que o Náutico teve na Arena Pernambuco por uma série de fatores. O jogo do Internacional, a mobilização que teve, foi muito interessante aquilo. Depois o Náutico acabou não repetiria de todo jeito, ok. Mas acabou tendo prejuízo, mas pelo menos estava tendo desempenho técnico, porque... Curiosamente, a única partida que ele não tinha vencido era a do Internacional, que era o líder, era uma partida completamente compreensível, apesar da empolgação, e depois conseguiu obter os resultados, que é o que mantinha o Náutico realmente vivo. Ele continua vivo ainda, mas que mantinha com a esperança mais concreta. E a gente, desde que o Náutico anunciou essas 4 partidas, que a gente falava aqui no pod, que a permanência em Caruaru dependeria de uma chance maior de permanência na competição, a permanência, se continuar jogando lá. Com essa derrota, eu acho que o Náutico volta para a Arena Pernambuco, porque ele pelo menos volta para uma condição onde ele não vai ter tantos custos, não vai ter prejuízo, na verdade. O Estado, a Secretaria de Turismo arca com, pelo menos era assim um acordo, arca com a renda mínima lá, o custo da partida, coisa que o Náutico estava tendo que pagar lá no Estado Central. Não vejo sentido, não. Essa derrota do ABC, se tivesse vencido o ABC, eu acho que teria continuado lá, mas agora eu acho muito difícil. O próximo jogo é só em 7 de novembro, contra o Paysandu. Mas não tem ainda o local, inclusive no site da CBF está como a definir o estádio, mas algo me diz que o Náutico não fica em Caruaru, não.
Ô, João, sei que você é um dos grandes defensores da bandeira de o Náutico voltar para os aflitos. Para você, com isso tudo, fica ainda mais claro que esse retorno a Raul Silva deve ser tratado com prioridade absoluta para o próximo ano?
Totalmente. Eu acho que o Náutico, com essa derrota para o ABC, que bota uma pá de cal nas pretensões do Náutico, porque, como o Cássio lembrou aí, se o resultado do Figueirense está ganhando, mas o Ceará empatou, segurou o Figueirense, mas caso o Luverdense jogue e ganhe amanhã com o Goiás, o Luverdense joga em casa, essa chance vai para 11. Aí não tem o que fazer mais. Não, é planejado 2018. Eu acho que o Náutico não pode mais. Veja, o Náutico, tudo que o Náutico tinha que fazer de ilusão, de lutar, de a gente já tinha falado aqui bem antes de Roberto Fernandes ser contratado, a questão de começar a pensar em 2018 e tal. E aí o Náutico, a diretora do Náutico ainda contratou o Roberto Fernandes, tentou, deu último gás, porque toda a campanha do Náutico na Série B foi muito ruim. Assim, o Náutico virou... o Náutico já estava com cara de rebaixado há muito tempo, desde a metade do primeiro turno, mas aí tinha aquela esperança da diretoria de manter e tal, e lutou até onde deu. Eu acho que agora, faltando 7 rodadas para terminar o campeonato, não tem mais que ficar protelando o planejamento para 2018. Não tem. O Náutico caiu. Então, assim, tem que parar de... Não adianta mais, tem que fazer 2018, e para mim, a meta do Náutico em 2018, da diretoria, de todo mundo que faz o Náutico, é a volta para os aflitos. Eu acho que o Náutico pode disputar a Copa do Nordeste, né? Porque vai ter esse mata-mata antes com o Itabaiana, vai ter o Pernambucano, mas montar um time barato, um time que possa se pagar, um time que não... Assim, o Náutico tem que botar na cabeça onde é que está. O Náutico tem que saber onde está pisando. O Náutico está na Série C, o Náutico tem pouquíssimos recursos. O Náutico, em outras palavras, o Náutico vai viver ano de time pequeno. Vai vivendo de clube pequeno. Então, tem que fazer um planejamento mínimo, de time mínimo, e focar todo o dinheiro que entrar extra na volta dos aflitos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui, bem rasteiro. Se o Náutico estava pensando em fazer uma folha de 400, 500 mil para o Pernambucano, faz uma folha de 300 e esses 100 mil extras que sobrariam, joga nos aflitos para reformar os aflitos. O Náutico tem que voltar para os aflitos em 2018. Essa é a bandeira do clube para o ano que vem. Porque se o Náutico não for campeão pernambucano, já está aí há 13 anos, vai ficar mais um. Quem está 13 fica 14. Se o Náutico não conquistar a Copa do Nordeste, o Náutico nunca conquistou a Copa do Nordeste. É mais um ano sem conquistar a Copa do Nordeste. Se o Náutico tem que ter os aflitos de volta, para, com os aflitos, com a mobilização da torcida, tentar voltar para a Série B. Tentar fazer um time mínimo, porque a Série C é todo mundo mesmo que no mesmo balaio. Assim, não tem nenhuma, não existe time com supercota, é todo mundo aluno, todo mundo igual. Então, assim, questão de ter um mando de campo, ter o retorno dos aflitos, isso vai ser a bandeira, tem que ser a bandeira do clube para 2018, porque 2017 terminou hoje nessa derrota do Náutico para VC. Assim, é ver quem desse elenco que pode ficar, já renovar quem tem que renovar, ver se Roberto Fernandes é a opção para começar o ano. Eu tenho minhas dúvidas, na verdade, quando o Náutico contratou o Roberto Fernandes, eu fui contra, mas Roberto Fernandes fez uma campanha realmente interessante, cometeu seus erros também, mas é um treinador hoje no mercado barato, tá? É um treinador barato, que conhece o clube. Eu tenho minhas, talvez a minha maior minha dúvida com relação a se o Roberto Fernandes é o nome ideal para começar o ano que vem, é indicações. Eu não sei como é que anda a questão, porque Roberto Fernandes foi um treinador que circulou muito em periferia, né? Assim, de Bangu, estava no Bangu, Confiança, mas talvez seja esse tipo de jogadores que o Náutico vai poder trazer no que vem. Então, assim, o Náutico tem que ter consciência de onde vai pisar, e é focar, e a bandeira, se o Náutico começar a Série C jogando os aflitos, já vai ser uma grande coisa, essa administração que vai começar agora já vai estar fazendo uma grande coisa pro Náutico, porque o ano vai ser o ano de 2018, desculpa, tá prometendo ser muito difícil, e pelo menos a volta ao seu estádio seria uma alegria para a torcida.
Cássio, e como é que você projeta agora o restante da temporada ao Vivubra, já que a gente, analisando aí esses diversos fatores, a gente tá de fato concluindo que o Náutico não tem mais chance de evitar o rebaixamento?
Não, até tem, assim, a gente tá, o velho pode, né? O velho escolhe ou morre que a gente trabalha. Um dia vai dar merda. Assim, em relação ao que a gente fala, aconteceu uma coisa completamente inacreditável. Mas nesse cenário, é muito difícil que o Náutico reverta isso. A bronca é que ainda faltam 7 partidas. O time vai lá, vai lutar, vai pra Caxias do Sul. Depois aí volta para um clássico com Santa Cruz, um clássico, como eu falei há pouco, pode ser um clássico dos mais bizarros dos últimos tempos aí, se o Santa Cruz não ganhar do Brasil de Pelotas. E como o Náutico ainda está nessa questão de Roberto Fernandes, sobre a permanência de Roberto Fernandes no comando para 2018, é o que o João falou. A minha resposta, na verdade, é uma sequência do que o João estava falando. O Náutico começa a trabalhar agora. Essas 7 partidas... O Náutico tem 27 pontos. A conta mágica de 45. A conta mágica de 45, o Náutico precisaria ganhar 6. Para somar 18 pontos, chegar a 45 pontos. Ou seja, e faltam 7 rodadas. 6 de 7. Isso considerando que vai terminar em 45. Porque já se fala 46, enfim. Varia bastante essa projeção, mas 45 é um número histórico, é um número clássico dos pontos corridos com 20 times. Ganhar 6 em 7, meu amigo, é um negócio assim, é muito, muito difícil. Pô, mas vai ter que jogar. Vai ter que jogar até o final de novembro. E a gente já tinha falado sobre o início desse trabalho já naquela época da saída de Beto Campos, que aí era um Náutico completamente afundado, que não rendia nada. E a gente achava que já deveria começar a imaginar 2018. Mas o Náutico acabou dando um último tiro para tentar a permanência. Eu acho válido. E de certa forma, esse tiro funcionou, tanto que o time continuou na briga até agora, e eu não imaginava que o Náutico chegaria aqui com alguma chance de escapar, como tinha até o jogo do ABC, só que agora acabou, agora praticamente acabou. Então, mas no fundo eu já imagino que já tem um planejamento estratégico, é isso, né? Não é possível que o Náutico vá deixar para planejar o futuro quando ele souber se vai jogar a terceira ou a segunda. Nesse momento, eu imagino que o Náutico tenha um plano traçado para a Série C e já deve ter sua preferência de treinador. É o que o João falou, não pode. Ó, eu sempre vou bater nessa tecla. Nesse ano, 2017, esse Náutico que está caindo para a terceira divisão, no início do ano, esse time estava pagando 1 milhão de reais na Folha do Pernambucano. Não pode. Não pode, não faz o menor sentido. R$1 milhão de folha para jogar o Campeonato Pernambucano é caro. O Sport pagando. O Sport até paga mais, mas se o Sport chegar e abrir a caixa para ele, eu pago R$1 milhão para jogar o Pernambucano, é caro, pô. Mas no caso do Sport, ele teria outros torneios. O do Náutico não, o Náutico era só o Pernambucano.
Não, isso é um planejamento completamente louco. Foi completamente louco. E assim, e aí é um erro que você não pode repetir em 2018. Que é aquela questão, aquela sangria desatada para ser campeão de todo jeito. Bicho, se o Náutico botou essa cabeça é o seguinte: para bater o esporte, não vai bater o esporte porque vai botar uma folha de 1 milhão. Vai bater o esporte porque vai fazer um planejamento bem feito. Porque se for por folha de salário, se o Náutico botar 1 milhão e o Sport abrir o cofre, o Sport bota 3. Então, assim, não adianta competir pro Sport na questão de quem bota mais dinheiro, porque não vai ganhar. Como é que você tá com o seu campeão pernambucano? Com folhas pequenas, com times bem montados, com times baratos. E o Náutico, essa questão do Náutico ser campeão, o erro estratégico básico, isso foi um estupro que se fez no começo do ano do Náutico. Foi botar uma folha de 1 milhão para ser campeão de todo jeito, para botar uma folha. Não é assim que vai ser campeão, porque não é assim que vai ser. Que o grande adversário é o Sport, porque é o clube que tem o maior orçamento do estado, não vai ser campeão assim. E outra, 2018, esqueça o Pernambucano, esqueça que eu falo assim, não bota como prioridade voltar a ser campeão em 2018, porque não é isso. O Náutico tem que fazer 2018 de reestruturação. E como é que você faz a reestruturação? Por baixo, pela base, esquece, e assim. Volta aos aflitos, isso é um grande passo. O que é que a torcida está mais ansiosa? É a volta aos aflitos, é fazer uma Série C enxuta, podendo pagar, com planejamento já bem feito, e não fazer apostar tudo num título que, assim, no final das contas, não vai mudar nada a vida do Náutico. Sabe, assim, é importante o título, mas assim, nesse momento o Náutico tem que planejar de baixo, planejar a casinha pela planta. E outra caso, e não adianta, e por que isso tem que ser começado agora? Por que essa reunião de planejamento da diretoria, que vai ser a mesma quando que vem, esse planejamento tem que ser já sentado nesse sábado, nesse fim de semana, na segunda-feira? Porque o Náutico caiu. Esses 3 pontos que nós
temos. Esse ponto que eu estava falando, João. Eu acho que isso já existe, é isso que eu estou falando. Eu não consigo imaginar que essa conversa que você acha que vai ter esse final de semana, que ela já não tenha acontecido. É muito amadorismo. É um amadorismo de tal forma que eu acho que ela já conta aqui, que eu acho que não cabe. Eu acho que essa conversa já aconteceu. Essa conversa seria para implantar a ideia, não para discutir o que fazer. O que fazer a essa altura do campeonato, a essa altura do que o Náutico tem, isso já tem. Eu não consigo imaginar algo diferente disso. E só para não ficar muito longe do que você falou da folha de 1 milhão, se o Náutico tivesse sido campeão pernambucano, mesmo que o Náutico tivesse sido campeão pernambucano, o Náutico não teria mantido essa folha de 1 milhão durante o ano, porque não teria essa captação de receita para sustentar isso. Então aquela folha foi completamente pontual para o estadual, ou seja, mesmo que o Náutico tivesse montado um time, como montou um time caro, um time bom, e tivesse rendido tudo, na prática o Náutico não teria conseguido jogar a Série B com esse custo. Então, isso já aconteceu. Mesmo que tivesse sido campeão, para 2018, considerando que o Náutico não repetirá isso, o time da Série C, a forma que o Náutico tem de, eventualmente, ser campeão pernambucano, é fazendo o time da Série C encaixar no estadual. É o que aconteceu com o Santa. Foi assim. Exatamente. Com o Santa. O Santa encaixou um time de estadual, perdeu algumas peças, porque algumas peças renderam bem, como foi o caso, por exemplo, de Gilberto. E essa base subiu em 2011, essa base ficou perto de subir em 2012, perdeu até na última rodada da C, essa base, mas foi campeão pernambucano, essa base em 2013 subiu na terceira divisão. Então, com times que começaram a ser formados, claro que chegaram os jogadores para melhorar, então, mas que chegaram os jogadores durante a competição, mas com times formados no início do ano. E o Náutico é um caminho que o Náutico pode seguir. Tem exemplos que você pode tomar. O Náutico é um exemplo para ser seguido. O exemplo que o Náutico tomou desse ano é uma coisa assim muito irresponsável, que eu não consigo imaginar o Náutico fazendo algo próximo disso em 2018, porque não vai ter como pagar.
Não pode fazer, o Náutico não pode começar o ano de 2018 com o time pernambucano e mudar o time para a Série C. Não pode. O time é o mesmo, porque a folha é a mesma. Não tem isso de. Não, assim, a folha vai ser barata o ano todo. E só para complementar, só para retificar, o porquê desse planejamento tem que começar, pelo menos, a ser colocado em prática já a partir de agora, porque aí não adianta ficar, não, porque tem pontos a disputar, tem. Mas esses três pontos perdidos contra o ABC não voltam. Se o Náutico ganhar o Juventude, eu vou explicar porque eu estou dizendo isso. Se o Náutico vai na terça-feira e ganha o Juventude, e aí, vamos dizer, recuperou os pontos contra o ABC. Não recuperou. Não recuperou. Porque os pontos do ABC não voltam. O ABC é distribuidor de pontos. Então, não é que os três pontos de Juventude tapou o buraco. Não. Porque os pontos de Juventude seriam extra com os três do ABC. Sabe assim? Não tem isso de... Esses pontos do ABC não se pagam. Não se pagam mais. Então, assim, sentar, ver quem pode, começar... já mapear jogador, ver se... Roberto, a primeira coisa que tem que se definir. É Roberto Fernandes o técnico? Se não for Roberto Fernandes o técnico, se a diretoria não tem a confiança que vai ser Roberto Fernandes o técnico, já começa a trabalhar um outro técnico. Já começa a trabalhar de agora. Quem vai ser o técnico? Qual é o técnico que vai fazer o trabalho de mapear jogador? De pesquisar jogador, de peneirar jogador? Porque nós vamos ter que fazer isso. Vai ter que ter um treinador... capaz de mapear um jogador, trazer um jogador do interior do Rio Grande do Sul, trazer um jogador do interior de São Paulo, do interior do Rio, do interior de Minas, da região. O Náutico vai ter que ter esse trabalho de garimpo. E quem é? Roberto Fernandes é o treinador capaz de fazer esse garimpo? É ele o campo? Então, se for, renove com ele. Eu tenho minhas dúvidas. Mas é Roberto Fernandes, então tem que definir isso agora. Tem que definir isso agora. É isso que nós temos que fazer. E não ficar... fazendo conta para, enfim. Isso está muito bem, isso está muito claro para mim.
Maestro, algo mais?
Não, ainda tem mais 7 rodadas aí. O Náutico vai pelo milagre, mas esse milagre eu acho que não vai acontecer, não.
Então é isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Valeu, Maestro. Valeu, João.
Valeu, campeão. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.